passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. De muitas experiências e diferentes emoções é feita a vida. Numa época em que o caminho para a imortalidade estava distante para Brahms, uma série de experiências com formas musicais de maior escala proporcionou um caminho crucial pela frente. Brahms queria desesperadamente corresponder à promessa que seu grande mentor, Robert Schumann, via germinada nele e brotar como um mestre da orquestra. Primeiro, o jovem compositor teve de encontrar um modo de tornar sua reverência pela música do passado uma vantagem ao invés de um obstáculo. A sombra que obscurecia seu caminho de forma mais assustadora era a de Beethoven, tamanho respeito, e foi só na faixa dos 40 anos de idade que Brahms finalmente encontrou seu equilíbrio com dois dos gêneros característicos de Beethoven, as sinfonias e os quartetos de cordas. Entre 1857 e 1859, Brahms compôs duas serenatas enraizadas no tipo de entretenimento noturno casual, adorado, na Áustria de Mozart, o que permitiu um desvio em torno das sérias implicações da sinfonia. A primeira começou de forma compacta, como um noneto para sopros e cordas, e a segunda, um ano depois, com uma partitura que omite os violinos do complemento de cordas padrão. Essa instrumentação própria moldou a personalidade da peça, enfatizando o couro das madeiras. Primeiro e segundo movimentos da serenata número 2 em Lá Maior, de Johannes Brahms, associações ao ar livre que remontam à época de Mozart.
Thank you. Thank you.
Primeiro e segundo movimentos da Serenata número 2 de Brahms, Filarmônica de Nova York, sob a regência do maestro Leonard Bernstein. Modesto e despretensioso Brahms achou difícil lidar com a especial lisonja que lhe fez Robert Schumann, expressou sua preocupação numa carta dirigida a ele. Dizia que o elogio aberto que lhe fizera provavelmente também despertara as expectativas do público a ponto de não saber como poder chegar perto de cumpri-las. Acima de tudo, o induzia a ter extrema cautela da seleção de peças para publicação, além de esforço máximo de suas forças para causar o mínimo de constrangimento possível. Terceiro movimento da Serenata número 2 de Brahms. O adágio destacado por Clara Schumann com elogios especiais. terceiro movimento da Serenata número 2 de Brahms, Filarmônica de Nova York, regida por Leonard Bernstein. Se é certo que, historicamente, as serenatas eram consideradas música para entretenimento, e de fato eram, caberia perguntar como o ultra-sério Brahms escreveu não uma, mas duas delas. Poderia parecer estranho que este compositor, cujas primeiras obras eram essencialmente em grande escala, tanto quanto sérias, consideraria a criação de uma forma musical que pareceria estar em desacordo com sua natureza. No entanto, a resposta é simples. Eis que era um jovem bastante admirado com o imenso legado de Beethoven e um compositor ainda em ascensão que se considerava indigno de seguir os passos do gigante, embora fosse instintivamente esse o caminho que tanto desejava percorrer. Quarto e quinto movimentos da Serenata número 2 de Brahms.
Thank you.
Quarto e quinto movimentos da Serenata número 2 de Brahms, Orquestra Filarmônica de Nova York, sob a batuta de Leonard Bernstein. Depois que Brahms conheceu a música cigana-húngara, simplesmente a adorou e adotou daquele momento em diante, tanto tocando quanto compondo. Suas danças húngaras tornaram-se imediatamente populares. O próprio Brahms orquestrou algumas delas. Algumas outras foram orquestradas por Dvorak, que modelou suas danças eslavas sob o prisma das danças húngaras. De Brahms, 5 danças húngaras, número 1 e número 10, por ele orquestradas, e números 17, 19 e 20, orquestradas por Dvorak.
Thank you.
Danças Húngaras números 1, 10, 17, 19 e 20 de Brahms. Versões orquestrais do compositor e de Dvorak. Orquestra Filarmônica de Londres, sob a regência da maestrina Mary Nalsop. Para tudo há um tempo certo e para cada coisa há um momento debaixo do céu. Na dualidade vida e tempo há movimento. As coisas mudam, passam e se transformam. Embora Robert Schumann não tenha vivido para ouvir uma execução das obras orquestrais de Brahms, seu diagnóstico era certo e tempestivo. A primeira Sinfonia de Brahms foi batizada como a décima de Beethoven e Brahms como um dos três Bs da música, ao lado de Bach e do próprio Beethoven. Brahms tinha luz própria e só assim poderia inaugurar repertório sinfônico como herdeiro do colossal Beethoven. Até a próxima edição em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pelas redes sociais da rádio e redes sociais do programa. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.